Audiobook Grátis apresenta Du, pai de 5 filhos, mas cuja lista de conquistas não deixava de ser profusa. A conversa, precisamente, generalizara-se a propósito da última paixão de Júlio, senhora alta, com enorme boca vermelha e dois braços de tragédia, admiráveis e brancos, as duas velas de seda da treleme do amor, como dizia, com exagero, Godfredo de Alencar. Essa mulher agoniava a Júlio Bento. Eram cartas, telegramas, chamadas ao telefone, imprevistas aparições, cenas de ciúme, ataques, tentativas de suicídio, recriminações, inquéritos minuciosos. Um inferno, meus caros. E eu tenho receio que minha esposa venha saber. Mas deixa-a. Nada mais simples. Insinuou Ernesto com seu ingênuo e feliz desconhecimento do complicado desespero das ligações amorosas. E bom dizer. Ela mata-se. Ora. E para que deixar esta, se são todas assim? Indagou ironicamente Alencar. Amar é sofrer, mas ser amado é o cataclismo. Não se pode fazer mais nada. Elias caem sobre a gente como os andaimes. Um gnóstico dizia que é preciso passar pela mulher como pelo fogo. Nós imbecilmente ficamos a assar. Ao demais o Elipas Leve já teve uma frase lapidar. Queres possuir? Não ames. Nós, sem inteligência, em vez de possuir, somos possuídos. Ah! Inteligência é um perigo no amor. Paradoxal. Conforme. Qual de nós não almeja, não? Sonha com o tipo da amante ideal? Qual de? Nós, porém, não soiferia se amasse o tipo da amante ideal? A questão é saber qual a amante ideal. Após 3 meses. A amante ideal. Suspirou Júlio Bento. E a esposa, sentenciou o velho solteirão. Andrade. A esposa, meu caro amigo, desde a Grécia, é a mãe dos nossos filhos. Não a sobrecarreguemos. Moisés, segundo a legenda, forjou o anel do amor. E tais foram as complicações, que logo teve de forjar com pressa um. Outro, o anel do esquecimento. Nenhum dos dois é a aliança matrimonial. Júlio Bento ficara pensativo. E de repente. Como o Alencar fala a verdade. Eu já tive a amante ideal. Houve na roda um alegre sobressalto. Tu. Como era ela? E deixaste-a fugir? Júlio Bento, sem tristeza, suspirou. Sim. Apenas só depois é que soube. É. Até agora, francamente, não compreendo, não atino, não sinto bem. Que aventura! Imaginem vocês. Acendeu outro charuto, e impaciente, continuou, há uns 5 anos encontrei no teatro uma encantadora mulher. Pálida, da cor dos jasmins, dois olhos verdes, pestanudos, uma longa cabeleira de ébano, alta, magra. Estava no camarote pegado ao meu, só, vestida de preto. Olhou-me 2 vezes. Da segunda havia muitas intenções. Fiquei desejoso de a conhecer, de falar-lhe. Mas, evidentemente, não era uma qualquer mulher. Saiu em meio de um ato e eu fiquei com a família, não sei porquê, raivoso. 4 dias depois ia pela rua do Ouvidor, quando a vi que vinha sorrir. Tinha uma linda boca. Cumprimentei-a. Continuou a andar. Seguia. Voltou-se uma só vez e logo meteu-se pela rua Gonçalves Dias. Continuei a acompanhá-la. Ela ia pelo meandro de ruas estreitas e comerciais. Enfim, num beco deserto, entrou por uma porta. Quando passei pela porta, ela estava no corredor. Timidamente disse-lhe, desculpe se a acompanhei. Entre, fez ela com a voz calma. Não podíamos falar em ruas de movimento. Não seria conveniente nem para mim nem para você. Fez uma pausa, murmurou, simpatizei muito com a sua pessoa. E eu, então? Ela riu, sempre que as mulheres querem, os homens simpatizam ao menos uma vez. Agarrei-a, ela ofereceu-me a boca, que cheirava a rosa, e gulosamente mordeu-me. Depois, desprendendo-se, agora vá embora. Mas isso não pode ficar assim. Onde a posso encontrar? Na minha casa é impossível neste momento. Como se chama, vírgula, Adelina? Até outro dia. Há outras casas. Por aqui mesmo. Hoje não. Por quê? ninguém tem mais vontade do que eu. Amanhã, se quiser. Serve-lhe às 14h, no automóvel de fronte do terraço do passeio público. Concordei. No dia seguinte rolávamos, às 14h, para a Quinta da Boa Vista e essa mulher era de um ardor, de uma paixão alucinantes. Apenas não saiu do automóvel e no automóvel estivemos até às 6h. Ao deixá-la, Adelina disse-me apenas: moro numa pensão da Rua da Piedade. Quando quiser escreva-me. E não posso lá ir? Se quiser, durante o dia. A minha curiosidade conseguiu saber aquilo que ela não dizia, mais de que não fazia mistério. Chamava-se Adelina Roxo. Era casada, separada do marido. Vivia mantida por um velho diretor de banco, que lhe dava larga vida. O seu modo era tão exquisito, tão diverso das outras mulheres quando desejam, que me abstive de a procurar 8 dias. Quando as mulheres são sinceras, os homens são cocotes. O chiquete é a essência do amor. Apenas verifiquei a inutilidade do processo e apertou-me o desejo. Queria aquela volúpia e queria também conhecer a mulher. Escrevi, pela manhã, uma carta sem assinatura, e lá fui. Recebeu-me deliciosamente. Tinha 3 salas admiráveis. O gabinete de vestir era mobilado de sândalo com incrustações de marfim. Os tapetes altos de seda turca contavam em azul sobre fundo rosa suratas do Corão. Um cheiro de rosas errava no ar, e ela despindo um charchaf de seda pesada apareceu-me através de um tecido de bruça com a puxa delicadeza de um lírio à sombra. Amei-a furiosamente. Ela era das que, entregando-se, infiltram nos mortais ainda mais desejo. E se eu a amei, ela teve todas as etapas. Do delírio desde o frenesi ao desmaio. Ao sair esperei alguma frase, um pedido, uma súplica. Nada. Não me demorou, beijou-me com a alma. E não disse uma palavra. Era diversa, integralmente diversa das outras. Certo, gostava de mim, gostava com um calor que eu não sentira em nenhum outro corpo. Mas todas as mulheres querem saber coisas, perguntam onde vamos, indagam se as amamos muito, se será para sempre, e não deixam de reter mais alguns momentos a criatura. Joá não teve um só gesto nem uma das frases banais, mas que estamos acostumados a ouvir. Claro que voltei. Conversávamos. Ela, sem pedantismos, sabia muito mais do que eu. Viajara a Europa inteira, falava várias línguas, conhecia os poetas de diversos países, que há em encadernações de antílope com fechos de ouro lavrado. Mas, rindo com infinita alegria, prendendo com a sua clara voz, o seu olhar oi brasa verde, o seu corpo de jasmim, jamais perguntou pela minha vida. E também não me dê ponto se uma palavra a respeito da sua, e também não me pediu nada. Sabem vocês como as mulheres gostam de contar a própria vida aos amantes? E um duplo exercício de mentira e de tortura. Sabem vocês, como ao cabo de uma semana não se pôde dar um passo sem ter a senhora apaixonada perguntar-nos os detalhes milímetros. A mulher ideia os 75 mós do dia. Ela abstinha-se desses atos, naturalmente. E, talvez por isso, se o meu desejo aumentava, a minha desconfiança irritada crescia. Nem o meu nome ela perguntara, nome que, de resto, devia saber. Tratava-me de meu pequeno, meu guru. Um dia disse-lhe, não sabes o meu nome? Não. Mas eu assigno as cartas. H. Sim, as cartas. Mas não quero o teu nome, quero-te a ti. Que me importa que te chames João, Antônio ou mesmo Júlio? O tratamento de guru, entretanto. Ela deu uma grande risada. H. Essa palavra é de um grande poema de amor, o Ramayana. E uma palavra de carinho, de afeição que não tem tradução. Achei-a simpática. Só a ti no mundo eu chamo assim. Porque só a ti no mundo eu amo, meu pequeno. Enfim, um homem casado transformado em guru. Eu dizia para forçá-lo a perguntar-me coisas. Foi em vão. Em virtude de tanta liberdade, como sou humano entre os lamentáveis humanos, aproveitei-a para traí-la. Traí-la? Pode-se trair uma mulher que não nos toma contas? Tive várias intrigas amorosas, que me deram enormes incômodos e fizeram-me enormes despesas. Todas essas mulheres amavam-me como loucas e eu as deixei sem que elas mudassem. Alguns negócios forçaram-me a ausentar da cidade. E uma aventura morta. dizia a mim mesmo para convencer-me. E ao chegar das viagens, lá ia entre desejoso daquele amor impossível de pôr em dúvida e um vago mal-estar, uma inquietação. Afinal, teria ou não interesse por mim? Tinha, era evidente que tinha. Mas não era bem esse alheamento da vida comum. Talvez forçasse a indiferença para não contar os mistérios da sua existência. Mas, respondia sempre com franqueza a tudo quanto lhe perguntava. Talvez tivesse outro amante. Inquiri, observei. Não. Além do velho banqueiro, só a mim. Os nossos encontros faziam-se intermitentes. Semanas havia que estávamos juntos todos os dias. Depois passávamos semanas sem nos vermos. Era natural que essa mulher, diante de uma ausência prolongada, procurasse falar-me, escrevesse, passasse um telegrama ao menos. Pois nada. E recebia-me com a mesma ternura, o mesmo sincero amor, sem uma pergunta. Às vezes resolvia não a procurar mais. Encontrava-a, porém, na rua, e a irradiação do desejo era tão forte, que tivesse o mais urgente negócio, largava tudo para segui-la. Ela tão